Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Voltamos com mais um boletim, agora justamente para analisar a nova composição do Congresso. Ontem tínhamos a expectativa de uma renovação, mas ainda não dava para saber, enfim, em que percentual essa renovação aconteceria, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Mas hoje, com os votos já contabilizados e, enfim, com a apuração já concluída, já foi possível entender um pouquinho melhor qual é o perfil do novo Congresso, do Congresso que a partir de 2019 vai estar lá atuando. E quem nos ajuda a entender que cara tem esse Congresso é o Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos. O Renato, que ficou até tarde com a gente ontem, nos ajudando a analisar aí, à medida que os números iam saindo e, enfim, as novidades que a gente ia vendo em relação a essa questão da renovação no Congresso. E hoje ele já tem, parcialmente, né, Renato, tabulado, mas já dá para a gente ter uma ideia aí da cara do novo Congresso. Seja bem-vindo, meu cara.
Alex, olá a todos. A gente ainda está no meio do caminho aqui das análises, né? Por enquanto, quantitativamente, a gente já consegue medir muita coisa. A parte qualitativa, ainda estamos no meio desse processo. Mas eu acho que a taxa de renovação a gente já pode dizer que surpreendeu positivamente, Alex. A gente até conversava que tinha uma expectativa de ter uma taxa menor, sem entrar no mérito aí da qualidade, né? Mas ela foi maior do que em 2014, por exemplo.
Tanto da Câmara quanto do Senado, Renato?
Principalmente do Senado. Vamos começar pela Câmara. Uhum. Na última eleição, essa taxa de novos deputados foi de 46,8% dos que foram eleitos. E agora saltou para 53,4%. Então, realmente, houve aí uma mudança maior do que historicamente acontecia na Câmara dos Deputados.
Uhum. Isso significa o quê? Porque eu me lembro das nossas últimas conversas de você dizer que taxa de renovação é tudo, é uma substituição por gente do mesmo clã, da mesma família, não necessariamente gente nova
Dar um exemplo para a gente entender, Aécio Neves foi eleito em Minas Gerais, né? Entrou como deputado, ele era senador antes, então para calcular a taxa de renovação da Câmara, o Aécio contou como renovação, entrou como um novo deputado. Então, esse é um exemplo de renovação, que é uma renovação apenas estatística, mas que na prática não é renovação. A mesma coisa a Gleisi Hoffmann, era senadora, virou agora deputada no Paraná. Por outro lado, Alex, a gente tem a renovação verdadeira mesmo, que geralmente ficava em torno de uns 5%, são pessoas que não eram políticos, que não era nem deputado, nem senador ou prefeito, qualquer coisa do tipo, e que acabam entrando na política. Esse número a gente ainda não tem fechado, mas já dá para perceber que foi maior também do que das outras vezes. Então, acho que os dois índices vão ser maiores do que historicamente. Tanto a parte do número absoluto, simplesmente a parte aí quantitativa, como também uma análise mais aprofundada de quem é realmente novo. Então, acho que esse fenômeno foi muito favorecido por conta do Jair Bolsonaro. Se você for olhar, por exemplo, a bancada do PSL, foi uma coisa impressionante. Eles tinham um deputado e agora estão com 52 deputados.
É a segunda maior bancada, se eu não me engano, né?
Segunda maior bancada, ficou atrás somente do PT, que elegeu 56. E aí você pode até pensar, pô, o PT, então, continua aí muito forte, né? Continua forte, é verdade. Mas vale lembrar que em 2014 eles elegeram 70 deputados e agora 56.
Deu uma desidratada boa, né?
Deu uma desidratada boa, como todos os partidões tradicionais. PT, PSDB e o PMDB, né, o MDB agora, perderam muitas cadeiras, que foram aí pulverizadas entre vários partidos. O principal dele, o PSL, aumentou aí 51 cadeiras no Congresso, Alex.
E aumentou a representação de partidos também, eu estava acompanhando isso. Me parece que a gente tem atualmente 25 partidos representados e pulou para 30 partidos. É isso mesmo, Renan?
Exatamente. Aí você tem alguns exemplos, como, por exemplo, o Partido Novo conseguiu 8 cadeiras dentro do Congresso. É, bom, uma expectativa aí que havia entre 5 e 10, eles conseguiram 8. Acho que é um número também relevante. Tiveram um deputado mais bem votado no Rio Grande do Sul, por exemplo, Marcel Van Hatten. É, então, eu acho que essa eleição do Congresso, Alex, muda o jogo do que a gente vinha vendo até então. Nunca aconteceu algo, uma troca desse jeito como dessa vez a gente está vendo. Vamos ver como é que esse jogo vai se encaixar com o futuro presidente, né? Existe aí uma expectativa muito grande de que seja realmente o Bolsonaro. Teria que ter uma virada muito grande aí por parte do Haddad para inverter esse quadro. É claro que tudo pode acontecer, né? O Brasil é muito difícil. A gente não consegue nem prever o passado, né, Alex? Muitas vezes, quanto mais uma eleição como essa. Mas é uma expectativa de realmente mudar a forma de governar. Existe uma promessa muito firme do Bolsonaro de acabar com aquele toma lá da cá, né? Aqueles apoios em troca ou de ministério ou de algum cargo numa estatal. Vamos ver se ele vai conseguir concretizar isso. Apoio de base, se ele realmente for eleito, eu acho que ele vai ter, principalmente essa bancada do PSL, sem dúvida. E se você for somar os partidos de esquerda, vamos botar aí PT, o PDT, o PCdoB, esses que são bem alinhados e que seriam aí a oposição a um governo Bolsonaro, eles somam aí em torno de 30%, menos de 30% das cadeiras da Câmara.
Isso só na Câmara?
Só na Câmara, daqui a pouco a gente fala de Senado também.
Tá.
Então dá para imaginar que ele teria aí condições, boas condições de governabilidade, um parlamento, uma Câmara dos Deputados com um perfil mais conservador. A gente ainda está analisando qualitativamente, como eu disse, não terminamos ainda essa análise, mas pelos nomes que a gente já conseguiu pensar, é um perfil mais conservador, talvez aí até com viés mais liberal, para poder fazer as reformas. Muitos representantes desses movimentos que apareceram, né? Tem gente do MBL, dentro do PSL tem muita coisa também, muitas pessoas novas que foram puxadas aí pelo efeito Bolsonaro. Então a expectativa é boa, eu acho que foi melhor do que o esperado nesse sentido.
Dá uma ideia para a gente do que significa esse 30% de oposição, de bancada de oposição. É uma bancada a ponto de impedir a votação de projetos importantes, Renato?
Olha, se você pegar, por exemplo, a aprovação de uma PEC, que você precisa de uma maioria qualificada, né, que são 2/3 do Congresso, a conta está dando ali um pouquinho em cima do laço, mas ainda com sobra para a base do governo, se realmente for o Bolsonaro. Então, se você somar, por exemplo, as cadeiras de PSOL, PT, PSB, PDT, PCdoB, vamos colocar o PROS aí também e o PV, dá 148 cadeiras. Entre as 513, isso representa 29%. Então, é algo que consegue se trabalhar em cima desses números para poder ter uma governabilidade, que era um ponto fraco aí apontado por muitos em relação a um possível governo Bolsonaro. Me parece que ele vai conseguir, caso seja eleito, ter aí uma base boa para poder negociar com o Congresso.
Mas o contrário é verdadeiro também. Se o Haddad, por um acaso, for eleito, ele vai ter dificuldade.
Vai ter dificuldade, porque se você for analisar em termos de ideologia, separar aí para a direita e para a esquerda quem é que foi eleito na Câmara, com certeza o Haddad teria muita dificuldade de implementar aquilo que está no plano de governo dele. E aquilo que a gente comentou ontem, né? Está até rodando no WhatsApp, eu não sei se você chegou a receber essa, Alex, uma comparação de planos de governo, né? Cada tópico ali, desde segurança, o agronegócio também está ali presente, economia. Então está muito fácil de enxergar as diferenças entre os planos de governo. A gente teve eleições que isso não ficava tão claro assim, né? De você ver quais são os caminhos que cada um propõe. Nessa eleição, acho que pela primeira vez, fica muito claro, e aí as pessoas vão ter agora esse período até a eleição do segundo turno para avaliar aquilo que realmente acreditam ser o melhor para o país.
Tem mais 20 dias aí de discussão e tomara que o foco fique mesmo nessa questão mais econômica e de plano de governo, né, Renato?
Isso, eu acho que as questões morais, as questões de costumes, elas claramente também tem a sua importância, mas eu acredito que devem ser muito mais tratadas dentro de casa, né, dentro das famílias. E o Brasil tem situações que precisam ser resolvidas de forma urgente, né? A gente tem uma reforma da Previdência que precisa ser votada de qualquer jeito, já passou da hora de fazer isso. Temos a questão da segurança, que ninguém aguenta mais, mais de 60 mil assassinatos por ano. Então, acho que saneamento básico, 50% da população não tem aí saneamento básico. Então, são questões mais urgentes que, uma vez resolvidas, uma vez com uma direção tomada, aí sim a gente pode entrar em outras questões. Acho que vai caber ao Bolsonaro agora fazer um discurso mais apaziguador, mais de união, do país. Ele já começou a fazer isso ontem, nas suas primeiras palavras, após o resultado do primeiro turno. O Haddad hoje já viajou para Curitiba para encontrar com o Lula, para pegar ali as estratégias de segundo turno. Então, entendo que o Bolsonaro tem que ter cuidado aí com o entorno dele nessa campanha agora, como as declarações do Mourão, por exemplo, que pegaram muito mal no primeiro turno. Até o próprio Paulo Guedes, que não tem esse traquejo, não sabe lidar com a imprensa de uma forma aí, com a experiência que o Bolsonaro já adquiriu esse tempo todo. E aí ele conseguindo confirmar essa eleição, saber trabalhar com esse Congresso, para que as reformas e tudo aquilo que tenha que ser votado consiga caminhar normalmente, Alex.
Fugir do tiro amigo, né? Nesse momento é muito importante isso, né?
Verdade.
Vamos analisar o Senado, Renato? Você falou que a Câmara teve uma taxa de renovação importante de quase 54%. E o Senado, hein?
O Senado foi uma coisa assim realmente inesperada, 87% de renovação das 54 cadeiras que estavam em disputa, somente oito senadores reeleitos, figurões aí, caciques de longa data ficaram de fora do Senado. A gente pode citar aqui Roberto Requião, no Paraná, a gente teve o Eunício de Oliveira, também presidente do Congresso hoje, ficou de fora, Romero Jucá, em Roraima, por menos de 500 votos, se não me engano, ele ficou de fora também, uma figura carimbada aí da nossa política de tantos anos. Quem mais? Eduardo Suplicy, que era dado como certo em São Paulo, como eleito, ficou de fora também, perdeu para Mara Gabrilli e para o Major Olímpio, do PSL. Dilma Rousseff, não poderia deixar de citar, em Minas Gerais também, estava ali otimista, liderando as pesquisas, ficou em quarto lugar no estado.
Sarney Filho, se eu não me engano, estava concorrendo ao Senado também, não conseguiu, né?
Sarney também ficou de fora. Então, assim, a gente tem que depois analisar com calma os que entraram, né, para poder fazer essa análise também
E ver se é
da
motivo de
troca que
comemoração
aconteceu.
ou não, né, Renato?
Mas eu acho que no geral o saldo foi positivo, sim, Alex. Do lado negativo, a gente tem, por exemplo, o Jacques Wagner na Bahia, que foi eleito como senador. A gente tem o Cid Gomes no Ceará, né, da família ali do Ciro Gomes também acabou eleito. Mas eu acho que, em termos aí de renovação e de tirar essas velhas raposas aí que dominavam o cenário, do Senado, sem dúvida foi algo positivo. Vamos ver quem é que vai cair nas mãos agora do Sérgio Moro também.
Pois
É
é.
algo que também
Sem a
não está.
imunidade parlamentar, né?
Sem a imunidade parlamentar, é algo que ainda não está sendo muito explorado pela mídia, mas daqui a pouco eu tenho certeza que isso começa a pipocar, Alex.
Agora, no Senado já dá para fazer essa comparação da bancada de oposição também, que você chegou a fazer para a Câmara?
O Senado, vamos olhar aqui com calma, para a gente ver, as cadeiras, né? O MDB ficou com a maior bancada, com sete senadores, né? Em segundo lugar, surpreendentemente, teve a Rede, que elegeu, se não me engano, acho que só um deputado, mas cinco senadores.
Ah,
Foi
é?
algo, foi algo realmente inesperado. Aí tem o PP com cinco senadores. O PSD com quatro, PSDB com quatro senadores também, diminuindo a bancada, o DEM com quatro, mas aqui você vê mais uma vez, a base de um governo, de um possível governo Bolsonaro, com um bom número de senadores. O PT, por exemplo, está só com quatro, PDT com dois, e aí o resto, a grande maioria, seriam partidos alinhados, com o possível governo do Bolsonaro. O PMDB aí o maior, né, com
O
sete.
PSL do Bolsonaro teve o mesmo bom desempenho
quatro senadores do PSL,
Não
né?
tinha
Sendo um
nenhum,
deles,
né?
exatamente, sendo um deles
Major
o
Olímpio.
Major Olímpio. O Magno Malta ficou de fora. Essa foi uma surpresa negativa para o Bolsonaro, que é um grande aliado dele, né? Acabou perdendo no Espírito Santo. É outra baixa também, que até para o agronegócio faz muita falta, é a Ana Amélia. Então ela acabou escolhendo aí ser a vice do Alckmin, ficou de fora. E aí no Rio Grande do Sul acabou entrando o Luiz Carlos Reis, que é muito ligado ao agro também. Por outro lado, o Paulo Paim, do PT, conseguiu se reeleger. Então a perda da
Imagina
Ana Amélia é muito grande para o PSL.
uma dobradinha de Ana Amélia e Luiz Carlos Reis lá no Rio Grande do Sul, hein?
Justamente, seria algo bem
Para o agro
interessante.
seria bastante interessante, sem dúvida.
Seria. Ana Amélia acabou apostando aí numa subida do Geraldo, que não aconteceu. E aí, pelo menos agora em 4 anos, a gente não vai ter ela em Brasília, Alex.
Pois é. Ô Renato, e qual é a sua leitura? A renovação aconteceu. O povo brasileiro demonstrou realmente o sentimento de necessidade de mudança aí com os votos, ou ainda falta alguma coisa, Renato?
Eu acho que foi dado um primeiro passo, Alex. Eu acho que muito dessa renovação, a gente não pode ignorar isso, foi devido ao fator Bolsonaro. Bolsonaro é um fenômeno eleitoral e ele com ele levou muita gente, né? Bancada do PSL é muito claro ver isso, 51 deputados. Dentro do Senado também, quatro senadores do PSL. E isso acabou contribuindo muito para essa alta taxa de renovação. Mas eu pego, por exemplo, aqui em São Paulo, em que muita gente se mostrou insatisfeita na hora de escolher um voto para senador, né? Ainda mais tendo que fazer dois votos. Agora, eu não me lembro nas outras eleições desse tipo de comentário. As pessoas votavam e ninguém falava, puxa, tá difícil votar para senador. Não, votava e ninguém nem lembrava, ninguém dava atenção. Então, acho que o fato de ter se incomodado, de ter visto que, ter estudado os candidatos, pô, esse cara aqui votou desse jeito, esse aqui foi contra a reforma trabalhista. Eu acho que foi a primeira vez que isso realmente aconteceu. Então, é claro que a gente não pode achar que isso foi um fenômeno generalizado, mas foi um primeiro passo. Nem isso acontecia antigamente. Então, dois fatores. Fator Bolsonaro contribuiu muito para esse resultado que a gente está vendo, mas também é inegável que houve aí uma análise melhor para fazer essas votações. E que acho que houve um amadurecimento do eleitor brasileiro nessas eleições, que envolveu todo mundo como nunca antes, né? Nunca antes nesse país, usando
Pois
aquela
é.
frase famosa.
Pois é. Agora, a composição das bancadas ainda não deu para fazer, né? O que que é ruralista, o que que é a bancada evangélica, ainda não deu para fazer esse levantamento, né, Renato?
Ainda não, estamos fazendo esse trabalho, né? Nossa ideia é até o final do dia ter algo aí já para poder publicar, para poder divulgar esse tipo de análise mais qualitativa, né, como comentei. A gente imagina também que essas bancadas e esses partidos vão ter um papel grande também agora para a eleição de segundo turno, né, seja nos estados onde há eleição de segundo turno para governador. Então, por exemplo, em São Paulo mesmo, João Dória ontem, assim que saiu o resultado, ele já se declarou
Sim.
apoiando o Jair Bolsonaro, não quis esperar o PSDB. O PSDB que sempre fica aquela coisa ali meio em cima do muro, vamos analisar, vamos ver. O Dória já partiu na frente e declarou esse apoio ao Jair Bolsonaro contra o PT, né? Ele deixou isso muito claro também, que seria contra o PT. Minas Gerais, outro grande colégio eleitoral, a gente tem uma disputa com o Zema, do Partido Novo, e o Anastasia, do PSDB. Então, o fato de o PT ter ficado de fora do segundo turno, recado também que é muito provável que o Bolsonaro tenha uma boa votação no segundo turno lá em Minas. É bom lembrar que em Minas, se você pegar até o resultado desse primeiro turno, ele reflete muito, Alex, o resultado do Brasil como um todo. Minas, eleitoralmente, é um estado que representa muito o país, porque ele tem ali o Nordeste, que representa como se fosse o Nordeste do país, ele tem a parte do Triângulo Mineiro, o sul de Minas, que seria como se fosse o Sudeste. Então, é um pequeno Brasil que representa muito bem a votação como um todo no Brasil, e os números batem. Se você pegar eleição por eleição, o resultado que dá em Minas reflete a eleição no Brasil como um todo. É interessante fazer esse estudo, até para quem quiser fazer uma previsão aí de segundo turno, olhar o que vai acontecer em Minas, é um bom indício do que vai acontecer no restante do país também, Alex.
Legal. E você falou desse apoio declarado do Dória ontem, do PSDB. Conversando agora com o economista da Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul, ele disse também que o Eduardo Leite, que também é PSDB, que foi para segundo turno lá no Rio Grande do Sul, também fez essa declaração aí de apoio ao Bolsonaro, também agora para o segundo turno. Ou seja, as coisas estão se desenhando e aparentemente favoráveis ao Bolsonaro, né? Aquela impressão de que ele não teria governabilidade parece que está se acabando aí, Renato.
Eu acredito que sim. Acho que governabilidade não vai faltar no possível governo Bolsonaro, Alex. A gente tem que ver a viabilidade das propostas dele, né? Tem muita coisa ali, por exemplo, corte de impostos, corte de gastos. A gente tem um problema muito sério, que são as tais despesas obrigatórias, né? Que é a forma que o orçamento brasileiro está estruturado. Então, sem mexer nisso, ele fica com muita pouca margem de negociação. Você tem ali os gastos discricionários, né, que é aquilo que ele pode mexer, é uma parcela muito pequena do orçamento. Então, eu acredito que votos ele não teria muita dificuldade de ter, mas precisa ver como mexer nessas cláusulas que impedem certas propostas que ele tem no plano de governo para poder tornar isso factível na prática, né? Não adianta você ter boas ideias, ter o Congresso ao seu lado, mas aquilo que você está propondo, você ter leis já que impedem você de implementar aquilo.
Muito bem. E eu me lembro que da última vez, por isso que eu te perguntei dessa divisão das bancadas, você me falou que mais importante que partido era saber que bancadas, né, estariam apoiando os candidatos. Então, a gente fica aguardando, Renato, as novidades aí da apuração aí de vocês no blog Ranking dos Políticos. E quem quiser entender um pouquinho mais de como cada parlamentar está atuando, o blog Ranking dos Políticos é uma referência bastante importante, né, Renato?
É, o nosso portal, Alex, a gente reúne todas as informações mais relevantes sobre senadores e deputados. Então, são informações que são públicas, elas estão disponíveis tanto no site da Câmara e como do Senado, mas é difícil de encontrar, você não sabe onde é que está o link. Então, a gente coloca lá no politicos.org.br, que é o endereço, políticos no plural, .org.br. Você vai ter como cada deputado e senador votou nas principais leis, nas principais decisões do Congresso, você tem quem é que responde a processo judicial, quanto eles gastaram daquela cota parlamentar, se eles faltam ou comparecem às sessões, e aí a gente faz uma análise disso daí para fazer uma classificação, um ranking mesmo, do melhor para o pior, com base nesses critérios, nessas informações. Então, você pode levar o ranking em consideração para avaliar, né, cada deputado e senador, ou simplesmente usar o nosso site como uma fonte, um portal de informações, em vez de você ter que ficar caçando na internet, ah, eu quero ver como é que votaram a reforma trabalhista, ou a PEC do teto, ou qualquer lei relacionada aí ao agronegócio, né? Perdão. Lá no site você encontra tudo isso de uma forma organizada, muito mais intuitiva do que nos sites oficiais aí do Senado e da Câmara, por exemplo, Alex.
Muito bem, vamos repetir então o endereço?
politicos.org.br. A gente tem também página no Facebook muito ativa, com muita informação, que é o Ranking dos Políticos, é só buscar por Ranking dos Políticos. E nas outras mídias também, Instagram, Twitter, canal no YouTube com muitos vídeos comentando tudo isso que está acontecendo. Também é só se inscrever lá no canal do Ranking no YouTube para receber os avisos. E só para finalizar, Alex, eu acho que agora o foco principal para as eleições presidenciais, né, vai ser o Nordeste. O Nordeste foi o que garantiu aí
Foi verdade.
o PT no segundo turno. O Bolsonaro vai ter que ver a forma de trabalhar, de se comunicar com essa população. A gente já olhando mais qualitativamente para as apurações, viu que o Bolsonaro ganhou nas capitais, na maioria das capitais, e acabou perdendo no interior, que é aquela população mais dependente do Estado, que tem ali, tem todos os currais eleitorais, né, que acabam seguindo os votos dos governadores, por exemplo, que ainda tem um domínio do PT muito forte nessa região, então ele vai ter que ver como se comunicar e acho que de uma forma de união, né, de não fazer o nós contra eles, de tentar mostrar, tentar convencer de que ele pode ser também uma boa opção para essa população mais carente e que acaba tendo aí, entendo que um certo receio de mudar, de partir para outra opção que não seja o PT que eles estão acostumados há tantos anos.
Agora, é mais fácil conquistar esse voto do Nordeste ou é mais fácil conquistar aqueles que se abstiveram nessa última eleição, hein, Renato? Que também é um percentual importante, né?
É, o percentual a gente comentou ontem, né, Alex? Ficou ali em torno de 29% se você somar abstenção branco e mais nulo. Brancos e nulos. Não saiu da média histórica, tá? Eu acho difícil mexer nisso. É, talvez até aumente essa abstenção, porque como está uma eleição com dois candidatos, vamos colocar aí, polêmicos, né? Tem gente, muita gente do ele não e o outro também não, né? É, muita gente acabou votando, por exemplo, no Ciro para não ter que votar nem no PT e nem no Bolsonaro por rejeição aos dois. Eu imagino até que boa parte desse eleitorado, obviamente o Ciro mais alinhado à esquerda, vai para o Haddad, com certeza, mas também vai ter mais gente anulando porque não se sente representado por nenhum dos dois. Eu acho que o Bolsonaro ele tem que tentar pegar camadas aí que possam... o pessoal do Nordeste ele não é tão politizado na questão do partido em si. Ele tem muita figura do Lula muito forte, mas por incrível que pareça, o Bolsonaro pode substituir essa figura do Lula. Porque ele também é um cara muito carismático, ele é um cara que fala a linguagem do povo, ele sabe se comunicar muito bem. Então, houve gente que votou no Lula a vida toda que nessa eleição já votou no Bolsonaro. O resultado nas capitais mostra muito bem isso. Então, eu acho que se ele tiver um discurso bem trabalhado com essa população e mostrar que ele não vai ser um bicho papão, não vai cortar Bolsa Família, não vai fazer todo esse terrorismo que a esquerda acaba colocando na conta dele, ele consegue pelo menos melhorar o desempenho dele no Nordeste e garantir aí uma vitória sem muitos sustos no segundo turno. Vamos esperar para ver.
Legal. Meu caro Renato, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e, por favor, nos avise quando tiver prontinhas as análises qualitativas aí para a gente entender melhor a cara desse novo Congresso, tá certo?
Maravilha, a gente vai se falando, um abraço a todos, obrigado mais uma vez pelo convite.
Um abraço para você, até a próxima.
Tchau, tchau.
Renato Dias é o diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, a gente já passou para vocês o endereço do blog, é bastante interessante, bem intuitivo de ver o ranking, enfim, entender como cada parlamentar está se comportando, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, enfim, é um exercício bastante interessante de se fazer aí para você que gosta de política. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente volta com as informações do clima direto lá do INMET. Continue com a gente.